sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 13 horas aqui em Washington, 18 em Angola, 19 em Moçambique. João Santa Rita, na apresentação da primeira parte desta emissão da Voz da América do dia 23 de julho, hoje aqui em Washington, calor, lá fora 33 graus centígrados, na produção Ethel Butler, nos cuidados técnicos Glenn Von Collier. Vamos às notícias internacionais a esta hora. Chegaram à Holanda os corpos das vítimas do avião malaio derrubado na Ucrânia. Receia-se que haja dezenas de mortos em acidente aéreo em Taiwan. Uma hora e meia de emissão, primeiros 30 minutos concentrados em Angola, agência de notação financeira diz que escândalo BESA reflete má governação.
A fraca governação continua a ser um grande impedimento para se resolver os desafios ao desenvolvimento de Angola, diz a nota da agência Fitch.
Na UILA, partido da oposição, expressa preocupação com continuação de greve dos professores.
Eu penso que estão garantidas as condições das pessoas se sentarem e encontrarem pontos de equilíbrio.
Vamos também falar do preço do gás no UIS. Os ganhos de uns são as perdas de outros. E nós vamos explicar. Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e outras reportagens. Em onda média, 1530, onda curta, 15720, 13630. Ou na nossa página na internet, www.voaportugues.com e no telemóvel m.voaportugues.com. Mas para já as notícias com o Paulo Oliveira.
Obrigado, João Santa Rita. Chegaram hoje à Holanda dois aviões militares com os corpos de algumas das vítimas do avião malaio abatido sobre a Ucrânia na semana passada. Os aviões da Holanda e da Austrália aterraram na base aérea de Eindhoven, onde se encontravam vários dignatários. Os corpos vão ser levados ou estão a ser levados para a cidade de Hilversum para iniciar o processo de identificação. Todas as 298 pessoas a bordo do avião das linhas aéreas malaias morreram. A maior parte eram cidadãos holandeses. Entidades oficiais americanas dizem que o avião foi provavelmente abatido por um separatista russo que disparou um míssil de fabrico russo. O Ministério da Defesa ucraniano disse, entretanto, que dois caças da sua Força Aérea foram abatidos hoje no leste da Ucrânia. Desconhece-se de imediato o que aconteceu aos pilotos.
Dezenas de pessoas podem ter morrido na sequência da queda de um avião da TransAsia Airways, em Taiwan. Segundo as autoridades, 47 pessoas estão presas nos destroços e são dadas como mortes numa ilha entre o continente chinês e Taiwan. As informações tornadas públicas dizem que outras 11 pessoas sobreviveram, tendo sido levadas para um hospital. O avião, que fazia uma ligação doméstica, tentava pousar no aeroporto de Magong, no momento em que o tufão Matmo assolava a área com fortes chuvas e ventos fortes. O avião estava a caminho do aeroporto internacional de Kaohsiung, após um atraso de quase 2 horas.
O ataque a Khan Yunis na cidade de Gaza causou a morte a pelo menos 7 palestinianos, com o Serviço Local de Saúde a colocar em 18 o número de baixas desta quarta-feira. Dois soldados israelitas foram igualmente mortos durante a noite em Khan Yunis. As mortes registram-se na altura em que o secretário de Estado John Kerry chegava a Israel, indicando terem sido feitos alguns avanços, no sentido de pôr termo ao conflito que já custou a vida a centenas de pessoas. John Kerry encontrou-se em Jerusalém com o secretário-geral da ONU e tem previsto ainda encontros com o primeiro-ministro israelita e o presidente palestiniano.
Duas explosões provocaram hoje a morte de 25 pessoas na cidade nigeriana de Kaduna. A polícia disse que a bomba tinha aparentemente como alvo o comboio do clérigo muçulmano moderado Sheikh Dairu Baushi, que acabava de pregar numa praça pública. O clérigo escapou ileso, mas pelo menos 25 pessoas morreram. A segunda explosão ocorreu num mercado repleto de pessoas em Kaduna. Até agora não há notícias de vítimas mortais. Ninguém reivindicou ainda os atentados, mas o grupo militante islâmico Boko Haram tem como alvo clérigos que criticam a sua ideologia de linha dura e os mercados. As explosões ocorreram no mesmo dia em que ativistas nigerianos assinalaram o 100º dia do sequestro de mais de 200 meninas pelo grupo Boko Haram.
O escritor da Ajuda Humanitária das Nações Unidas vai destinar 75 milhões de dólares em ajuda de emergência a 11 países africanos, onde um número crescente de pessoas luta contra a fome e a desnutrição. Um comunicado da ONU divulgado diz que cerca de 20 milhões de dólares irão para a Somália, onde a seca, conflitos e subida de preços deixaram quase 3 milhões de pessoas à beira da morte.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O escândalo das dívidas mal paradas do Banco Espírito Santo Angola, BESA, levanta questões sobre a governação em Angola, questões essas que dificultam também o desenvolvimento do país, disse uma conceituada agência de notação financeira, a Fitch, Álvaro Lugero de Andrada.
O governo angolano teve de intervir com uma garantia de 5.700 milhões de dólares para impedir a falência do BESA devido à concessão de créditos que não foram pagos. A Fitch fez notar que essa garantia, mesmo que seja usada na sua totalidade, não deverá afetar a qualidade do crédito angolano. Mas, disse a agência, poderá servir para diminuir a proteção dada pelas reservas líquidas e, nas suas palavras, levanta questões mais largas sobre a governação, particularmente no setor bancário. A Fitch disse que a garantia do Estado angolano se estende a todos os credores e que isso servirá para restaurar a confiança no banco e avisou que, caso a garantia não seja cumprida em caso de necessidade, isso irá minar a credibilidade da dívida soberana de Angola. Mas afirmou a Companhia de Anotação Financeira há liquidez suficiente para assegurar a garantia. A Fitch disse ainda que os problemas do BESA não devem ser sintomáticos de problemas extremos através do setor bancário, refletindo fracos controlos de crédito e más decisões de empréstimo pela administração do banco que já foi substituída. Segundo a agência, apesar de medidas recentemente tomadas, a capacidade do Banco Central de monitorizar as atividades dos bancos no país permanece fraca, dificultada por negócios envolvendo o partido no poder, a presença de companhias estatais no setor dominante do petróleo e o que chama de ligações estreitas entre influentes figuras políticas através dos vários setores económicos. A fraca governação continua a ser um grande impedimento para se resolver os desafios ao desenvolvimento de Angola, diz a nota da agência Fitch. O BES é propriedade em 51% do Banco Espírito Santo de Portugal, que tem estado em enormes dificuldades económicas. A garantia dada pelo Estado angolano ao BESA protege o BES do incumprimento dos empréstimos feitos pelo BESA, segundo documentos a que tivemos acesso. O vice-primeiro-ministro português, Paulo Portas, disse em Luanda que os bancos centrais de Angola e de Portugal estão a trabalhar em conjunto sobre a situação no Grupo Espírito Santo e ramificações nos bancos do grupo nos dois países, mas recusou-se a dar pormenores.
Eu serei naturalmente discreto sobre essa matéria, mas sempre poderei adiantar que os reguladores de Angola e de Portugal têm trabalhado conjuntamente e eu confio nas medidas de estabilização que saberão encontrar.
Era Paulo Portas, vice-primeiro-ministro de Portugal.
E a reportagem era do Álvaro Lugero de Andrada. Na UILA, os partidos da oposição manifestam agora extrema preocupação com a greve dos professores que se arrasta há quase 2 meses. A UNITA diz mesmo que o governo e os professores podem chegar a um acordo. Teodoro Albano.
Volvidos 45 dias de paralisação, os mesmos alertaram o governo local a esgotar todos os mecanismos possíveis de diálogo com o sindicato de professores para o consequente retorno às aulas. Referem que mais do que as diferenças que separam a entidade patronal e os professores, é fundamental olhar para as consequências graves que a greve está a causar às crianças, o futuro do país. O secretário nacional da Juventude Patriótica de Angola, JPA, organização juvenil da Casa CE, Rafael Aguiar, qualifica de vergonhoso o problema endémico dos professores na UILA.
E é vergonhoso que uma província como a UILA, com as potencialidades que tem, que todos os anos tenha o problema endémico, portanto, que é das greves com os professores. E a atitude do governo em relação a essa greve viola a própria Constituição e não demonstra que queira resolver o problema.
O deputado Adalberto Costa Júnior, do Grupo Parlamentar da UNITA e chefe da missão de acompanhamento daquela bancada à província da UILA, fez saber que, depois de ter ouvido quer o SIMPROF, quer o governo local, concluiu que o consenso é possível. Adalberto Costa Júnior condenou posições extremadas de parte a parte, admitiu que a situação atual decorre do adiar de problemas do governo e que, constatada a abertura ao diálogo entre as partes, estão criadas as condições para o fim da greve o mais breve possível.
Eu penso que estão garantidas as condições das pessoas se sentarem e encontrarem pontos de equilíbrio que traga efetivamente uma solução que irá beneficiar toda a gente. A perda de imagem quando um conflito destes não cessa ao nível das autoridades das províncias. Há também penalidades para a classe enormes e as nossas crianças, que também estão imensamente penalizadas. Portanto, nós concluímos que há, efetivamente, condições de se dar, se pôr termo a este conflito tão longo.
Para sábado, 26 de julho, os professores têm agendado mais uma assembleia, onde deverão receber do Sindicato da Classe os mais recentes resultados das negociações com o Executivo da província. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. No Kwanza Norte há também problemas com os professores que, depois de entrarem em greve, terão sido forçados a voltar ao trabalho, mas avisam que poderão entrar de novo em greve. Koku Mukuta.
O professor disse ainda que, dentre as exigências, constam subsídio e acerto de categoria e que, caso não solucionem, poderão comprometer o período dos exames.
E pronto, me adiaram também, mas não conseguiram conter a situação. Então, ontem o coletivo do professorado pediu a comparência do ministro da Educação, Pinta Simão, e o governador provincial. Mas o governador alegava que não poderia aparecer.
Era Nascimento Zua, professor do Kwanza Norte, que afirmam terem começado a trabalhar por serem forçados pelo governador da província. Da capital angolana para a Voz da América, Koku Mukuta.
E vamos agora falar do ganho de uns, que é o prejuízo de outros. No UIS já há uma boa prova disso. Empresários concessionários da Sonagás, vocacionada à venda de gás doméstico do grupo Sonangol no UIS, lamentam a queda do preço de gás doméstico a nível da região norte. Muitos encerraram as suas agências afirmando que não podem sobreviver porque o preço a que compram não caiu. O Muniz Francisco explica.
A botija de 12 kg de gás de cozinha, que custava 600 kwanzas, passou a ser comercializado no valor de 450 kwanzas, ao passo que os grossistas estão a comercializar a partir do centro de enchimento da região norte num valor comercial de 352 kwanzas, usufruindo o valor de 98 kwanzas. Se por um lado a vida dos populares está facilitada, por outro está a dificultar os empresários que calculam um maior gasto, tendo em conta a transportação do produto até os locais de vendas. Miguel Feijó, ex-representante da Sonangol no UIS, disse à Voz da América que os ganhos obtidos durante a operação comercial não são favoráveis para os empresários que muito gastam na transportação do produto até o local de vendas. Segundo o empresário, essa baixa está na origem de muitas concessionárias desistirem na comercialização de gás doméstico. Para o efeito, já estão encerradas algumas agências de venda na província.
Nós temos comprado o gás a 352 kwanzas e iniciaram-nos a vender a 450 kwanzas. Se nessa aquisição, nesse transporte do gás e carregamento do gás, há custos, e a transportação tem custos, é impossível. Como é que o empresário vai subir? Como o empresário vai melhorar a venda desta natureza? Que o gás é um produto que todo mundo precisa, todo mundo consome. E nesse vertente, nós não estamos vendo lucro nenhuma. E por isso outras empresas até já desistiram. Então pedimos ao governo para rever essa situação. E afinal, até agora, não estamos a ver. De qualquer maneira, já reunimos o governador para ver essa situação. E até agora estamos aguardando o governador para digamos alguma coisa que estamos fazendo. Porque afinal, outras províncias estão a vender no preço antigo, que receberam o mesmo documento que receberam, e que no Rio estamos a vender a 450. Então, estamos a encontrar esse dificuldade, estamos a encontrar.
Você disse que algumas agências já se encontram fechadas.
Exatamente, algumas empresas já se encontram fechadas, alguns até já tiraram o seu investimento aqui já para o Baruá. Porque afinal, não dá para trabalhar.
chegar a este desacordo.
Para eles, a ordem dada pelo Ministério das Finanças na baixa de preço do gás deveria abranger o centro de produção para facilitar os comerciantes, situação que levou-os a recorrer por um advogado. Do Ijo para a Voz da América, Muniz Francisco.
Treze horas e 15 minutos aqui em Washington. Estamos a transmitir em português para a África. Na segunda meia hora da nossa emissão da Voz da América, vamos falar da cimeira da Cplp. Há um novo membro, vamos falar disso. Em onda média, 1530. Onda curta, 15.720, 13.630.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é Jorge Marques Bella, mais conhecido por John Bella, escritor, sociólogo, diretor de comunicação da Fundação Dr. Agostinho Neto e deputado do MPLA. Há mais numa chávena de café que o simples gosto e o impulso da cafeína. A cultura do café necessita de muito cuidado e também de sombra, como nos explica agora, do Kwanza Sul, o Fernando Caetano.
A produção de café na província necessita de uma campanha de plantação de árvores da espécie grevilha, considerada propícia para o assombramento do cafezeiro. O chefe da Secção Municipal da Agricultura e Pescas no Ambuim, Pascoal Miranda, defende a necessidade de se criarem políticas conceitâneas para todos os licenciados no corte de árvores que, no seu entender, devem plantar duas árvores por cada árvore derrubada. Pascoal Miranda sustenta haver já políticas traçadas por forma a potenciar o setor cafeícola, uma vez que a planta de café necessita de sombra suficiente para se tornar robusta.
As primeiras árvores plantadas aqui no município já são grandes. Portanto, na área do Beu, por exemplo, as sanas que foram plantadas já são árvores grandes e partiram dos viveiros que foram feitos aqui. E esta política continuou com a replantação das grevilhas nas fazendas. Foi feito. No entretanto, há toda a necessidade de se criar uma política mais consistente, principalmente para quem corta. Portanto, quem corta não deveria apenas ser fornecedor de plantas, mas deveria assistir à questão relacionada com a plantação. E neste critério de arborização de zona cafeícola, não se pode ver apenas a árvore como a única componente a participar.
Os bosques e subbosques foram apontados por Pascoal Miranda como partícipes no desenvolvimento da atividade cafeícola. Os cafeicultores da região concordam com a posição de Pascoal Miranda, mas apenas no que se refere à produção de café robusta. Quando se trata de outras espécies, como o café arábica, é necessário introduzir leguminosas, como disse a Voz da América, Paulo Jorge Miguel Neto, que exerce atividade nos municípios da Conda e Celes.
Eu acho que sim, né? Na nossa perspectiva, a nível aqui da província, a grevilha é o ideal, é a árvore ideal para o sombreamento da cultura do café. Mas tem também outra, né, que exige fator mão de obra e que não sustentamos a nível do nosso país. E, portanto, há vários exemplos, como pode se sombrear com o inga, com a árvore das sanas, como o inime. Por ali há outras leguminosas que podem fazer parte do sombreamento. Mas esse exige custo de mão de obra. E o ideal, para nós, o ideal com menos custo é a grevilha, que nós achamos conveniente para a cultura do café robusta a nível da região.
Paulo Jorge Neto advoga, por outro lado, que a fraca produção do café na província tem a ver com a devastação da floresta por madeireiros, muitos dos quais sem licença de exploração. Os municípios de Ambuim, Quilenda, Libolo, Conda e Celes são apontados como os detentores de maiores fazendas cafeícolas, onde as cifras de produção rondavam em milhares de toneladas por mês. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Na página esportiva, hoje começamos em Glasgow, os Jogos da Commonwealth, a comunidade britânica. 4.500 atletas de 71 nações participam nesta 20ª edição dos Jogos, que se vão prolongar até ao próximo dia 3 de agosto. Os atletas vão competir em 18 modalidades. Por menor curioso, esta é a terceira vez que os Jogos da Commonwealth se realizam na Escócia. Em 1970 e 1976, realizaram-se em Edimburgo. Vamos agora para o futebol. Vamos falar do Shakhtar Donetsk, equipa da Ucrânia quase sempre representada nas ligas europeias. Parece que esta época vai ter que se chamar Shakhtar Lviv, devido ao conflito na Ucrânia com Donetsk sob o controle dos rebeldes. O Shakhtar diz que vai treinar na capital, Kiev, e fazer os seus jogos em Lviv. 6 jogadores do Shakhtar, na maioria brasileiros, recusaram-se há poucos dias ainda a regressar à Ucrânia depois de um jogo de preparação no estrangeiro. A Alemanha renovou o contrato com o treinador Joachim Löw, que levou a seleção ao título de campeão do mundo. Não é de surpreender. Yassine Brahimi, que jogou pela seleção da Argélia no Mundial, vai para Portugal, para o Porto. Preço, 8 milhões de dólares. Contrato, 5 temporadas. Barcelona deu um passo para resolver os seus problemas defensivos. Comprou ao Valência o defesa francês Jérémy Mathieu. Preço, 27 milhões de dólares. É bom, Mathieu, lá isso é. Mas para o futebol, já começa a ficar um pouquinho velhinho. Tem 30 anos. Iniciou a sua carreira como defesa esquerdo. Joga agora como defesa central, vai fazer companhia a Piqué. O novo treinador do Manchester United, o holandês Louis van Gaal, criticou os jogos de preparação que a sua equipa está a fazer nos Estados Unidos e que dão bom dinheiro ao clube. Van Gaal disse que estes jogos não são positivos para a preparação dos jogadores. O treinador holandês disse que o que chamou de estas atividades comerciais requerem muitas viagens, com muitos voos, o que disse não é positivo.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Na faixa de Gaza, prosseguem os combates entre forças israelitas e militantes do Hamas, com centenas de mortos do lado dos palestinianos, enquanto aumentam também as mortes entre as forças de defesa israelitas. Prosseguem agora tentativas de paz. O secretário de Estado, John Kerry, encontra-se em Israel para conversações no sentido de pôr termo à violência que já matou mais de 600 pessoas. Kerry avistou-se com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, que está também na região. Vai avistar-se com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e depois vai manter conversações em Ramallah, na margem ocidental do Rio Jordão, com o dirigente palestiniano Mahmoud Abbas. Um trabalho de Scott Stearns, aqui pelo Paulo Oliveira.
O secretário Kerry deslocou-se a Israel como parte de uma iniciativa para um cessar-fogo em Gaza, que nos últimos dias incluía conversações com o presidente Mahmoud Abbas e os ministros estrangeiros do Egito, da Turquia, da Jordânia, do Qatar e dos Emirados Árabes Unidos. O secretário Kerry e o secretário-geral da ONU encontraram-se no Cairo em antecipação da deslocação de Ban a Israel, durante a qual o primeiro-ministro Netanyahu descreveu o Hamas como sendo extremistas violentos que rejeitam o pluralismo.
What grievance can we solve for Hamas? Their grievance is that we exist. They don't even want a two-state solution.
Eles nem sequer desejam a solução de dois Estados, não desejam qualquer solução de Estado. O primeiro-ministro palestiniano Hamid Abdallah indicou a Ban que as exigências podem resumir-se numa palavra: justiça. Justiça para as pessoas que todos os dias estão expostas à ocupação israelita e a vários tipos de injustiça e de destruição. Reconhecendo que a profunda desconfiança fomenta a violência, Kerry sublinhou que um cessar-fogo não é suficiente.
It is imperative that there be a serious engagement, discussion, negotiation.
Impõe-se um forte envolvimento, discussão, negociação, tendo em consideração as questões subjacentes e as preocupações que nos trouxeram hoje aqui. O Hamas, recordamos, rejeitou a semana passada um acordo de cessar-fogo egípcio porque deixou em aberto o bloqueio israelita e egípcio de Gaza. Fonte do Departamento de Estado que viaja com Kerry indicou ser possível que a situação da travessia de fronteira possa vir a ser incluída num cessar-fogo.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington, onde neste momento são 13 horas e 27 minutos. Estamos a aproximar do fim da nossa primeira meia hora de emissão. Primeira meia hora que esteve quase que inteiramente dedicada a Angola. Os ouvintes podem ir à nossa página na internet www.voaportugues.com para ver e ouvir essas reportagens. Na segunda meia hora vamos estar viradas para outras partes do mundo. Vamos ter as últimas da cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a admissão da Guiné Equatorial no grupo. E vamos também falar da Guiné-Bissau, dos salários em atraso. Parece que já foram pagos, portanto, há boas notícias para os funcionários da Guiné-Bissau, muitos meses sem receberem dinheiro. A segunda meia hora vai ser apresentada pelo Paulo Oliveira. Vamos continuar na produção com a Ethel Butler. Eu vou-me para já despedir. Vamos ficar com a música de Maroon 5, Maps.
Ouvinte, uma vez mais, boa noite. 13 horas e 30 minutos aqui na capital federal norte-americana, uma cidade muito quente e muito úmida. Esta continua a ser a emissão em português da Voz da América para a África. Os títulos da emissão. Chegaram à Holanda os corpos de algumas das vítimas do avião Malaya batido a semana passada sobre a Ucrânia. Um ataque em Khan Yunis causa a morte de pelo menos 7 palestinianos. A emissão pode ser escutada na internet em VOA Português e no telemóvel em m.voaportugues.com e pode seguir-nos também no Facebook e no Twitter. Emitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique com a Top Rádio no Maputo, a Rádio Pax na Beira, a Rádio Encontra em Nampula, em Cabo Verde com a Rádio Comercial e na Guiné-Bissau com a Rádio Pijiquiti. Na apresentação, o Paulo Oliveira, a produção agora a cara da Doris Dawson, a assistência técnica continua a ser de Glenn Van Callio.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Terminou a 10ª Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da CPLP em Dili, Timor-Leste, com o regresso da Guiné-Bissau à organização e a entrada da Guiné Equatorial como membro de pleno direito. A reunião, à qual não tiveram presentes os presidentes de Brasil e de Angola, teve uma forte componente económica, tendo sido criado um grupo técnico de estudo, aberto à participação de Estados-membros, para a exploração e produção conjunta de hidrocarbonetos no espaço da organização. A Voz da América falou há momentos com a jornalista da Rádio Cabo Verde, Carla Lima, em Dili. Na conversa, o nosso colega Álvaro Lugero Andrade começou por lhe perguntar quais foram os temas que marcaram a cimeira.
Há pouco, na conferência de imprensa, o presidente timorense, Taur Matanuak, confirmou a entrada da Guiné Equatorial, se bem também que frisou que a Guiné aceitou trabalhar com a CPLP para que sejam cumpridas no país as regras que norteiam ou que informam esta comunidade, falando de democracia, de direitos humanos e também da promoção da língua portuguesa. Segundo o presidente timorense, Timor, como presidência da CPLP, vai trabalhar com a Guiné Equatorial para que realmente sejam cumpridas as regras que norteiam a comunidade e os países da CPLP. Em relação à Guiné-Bissau, a Guiné-Bissau regressou ao seu lugar no seio da CPLP e no final da conferência ficou decidido o reforço do apoio da parte da CPLP para assegurar a estabilidade no país, um apoio que será feito em concertação com os países vizinhos da Guiné-Bissau, os parceiros regionais da Guiné-Bissau e também com a comunidade internacional para garantir que a estabilidade seja duradoura na Guiné-Bissau. Há também um assunto que foi muito importante nesta cimeira e que acabou também por ficar estabelecido, que é a questão da cooperação económica. É um mais novo pilar da CPLP, a cooperação económica, e neste aspecto Timor-Leste dá o pontapé de saída com a criação de um consórcio que vai fazer a exploração petrolífera, e este consórcio, o concurso está aberto a empresas dos países da comunidade. Nesse aspecto, o Brasil já sai na frente, há já conversações entre Timor e Brasil para que as empresas brasileiras participem deste consórcio. Há também a questão do reforço do financiamento do IRP para a promoção da língua portuguesa, o que pressupõe que deverá haver também mais verbas para o Instituto de Língua Portuguesa para que faça esse trabalho.
Carla, os presidentes de dois importantes países, talvez do ponto de vista económico, os dois mais fortes países atualmente da comunidade, Brasil e Angola, tanto Dilma Rousseff e José Eduardo dos Santos, não estiveram presentes nas conversas de corredores com participantes, com jornalistas, com críticos, com opinion makers por aí. Falou-se de que essa ausência pode ter algum significado?
Em relação a Angola, não se falou muito, até porque Angola esteve representado pela segunda figura do Estado, que é o presidente do Parlamento, que também é a presidência da Assembleia Parlamentar da CPLP, e esteve também o vice-presidente Manuel Vicente representando Angola. Em relação ao Brasil, muito se falou da ausência não só de Dilma Rousseff, mas também do ministro dos Negócios Estrangeiros, que não esteve presente. Tanto que o vice-ministro que veio representar o Brasil leu uma mensagem da presidente brasileira, onde ela explicava esta ausência com questões da agenda, tendo em conta que o Brasil terá eleições em outubro e a agenda dela não permitiu que ela cá estivesse. Mas segundo o presidente timorense, o Brasil continua em força dentro da organização, tanto que começam essas negociações com Timor para que participe, para que as empresas brasileiras participem deste consórcio. Não estando presente, o Brasil não abre mão deste espaço que, para além de ser promoção da língua, promoção da cultura e também dos valores da democracia, é também um espaço de cooperação económica e onde também funciona como porta de entrada em diversos espaços regionais.
Era a jornalista Carla Lima, da Rádio de Cabo Verde, a falar da cimeira de Dili. O presidente guineense José Mário Vaz esteve reunido hoje com o diretor nacional do BCAO para a Guiné-Bissau. A questão do pagamento dos atrasados salariais da função pública dominou o encontro entre os dois, como nos refere aqui o Lassana Kassama.
Foi uma audiência muito concorrida, isto na audiência do primeiro-ministro Domingo Simões Pereira, que ainda se encontra em Dili, capital timorense, na cimeira da CPLP. O diretor nacional do Banco Central dos Estados da África Ocidental, João Alagui Fadiá, disse aos jornalistas, acordou com o presidente da República, José Mário Vaz, o desembolso dos 30 milhões de dólares, o equivalente a 15 bilhões de francos da FIA, para o pagamento dos atrasados salariais na função pública guineense, enquanto um dos assuntos mais preocupantes do atual executivo, que, aliás, iniciou desde a semana passada o pagamento de 2 dos 4 meses de atraso, exceto os setores de educação e saúde, cujos ordenados estão a ser assumidos, em parte, pelo Banco Mundial. O montante reembolsável no período de um ano já se encontra na conta da Guiné-Bissau no BCAO, conforme ainda o diretor nacional desta instituição bancária subregional. O desembolso desta verba por parte da União Monetária Oeste Africana, ou EMOA, que, quando for aplicada, vai desanuviar o clima de tensão social inerente às dificuldades financeiras que pairam sobre as famílias guineenses, é resultado do pedido feito pelo chefe de Estado guineense, José Mário Vaz, ao governador do BCAO, em julho passado, a quando da visita deste ao país, adicionado às receitas internas e demais outros fundos da comunidade internacional em perspectiva, o governo liderado por Domingos Simões Pereira espera agora poder responder a tempo às suas obrigações orçamentais, tanto assim que, recentemente, Simões Pereira anunciava a intenção de pagar em simultâneo um mês corrente e um transato. Uma política que acarreta muito esforço na tesouraria, mas que visa, segundo fontes governamentais, não só aliviar o funcionário público, como também reduzir de imediato a pressão social sobre o executivo. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Quarta-feira, 23 de julho de 2014. O secretário de Estado John Kerry encontra-se em Israel para conversações no sentido de por ter uma violência na faixa de Gaza, que já matou mais de 600 pessoas. Kerry avistou-se já com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, em Jerusalém, e vai avistar-se ainda com o primeiro-ministro israelita, tencionando manter conversações também em Ramallah com o dirigente palestiniano Mahmoud Abbas. Este é um trabalho de Scott Stearns. O secretário Kerry deslocou-se a Israel como parte de uma iniciativa para um cessar-fogo em Gaza, que nos últimos dias incluía conversações com o presidente Mahmoud Abbas e os ministros estrangeiros do Egito, da Turquia, da Jordânia, do Catar e dos Emirados Árabes Unidos. O secretário Kerry e o secretário-geral da ONU encontraram-se no Cairo em antecipação da deslocação de Ban a Israel, durante a qual o primeiro-ministro Netanyahu descreveu o Hamas como sendo extremistas violentos que rejeitam o pluralismo.
What grievance can we solve for Hamas? Their grievance is that we exist. They don't even want a two-state solution.
Eles nem sequer desejam a solução de dois Estados. Não desejam qualquer solução de Estado. O primeiro-ministro palestiniano Hamid Abdallah indicou a Ban que as exigências podem resumir-se numa palavra: justiça. Justiça para as pessoas que todos os dias estão expostas à ocupação israelita e a vários tipos de injustiça e de destruição. Reconhecendo que a profunda desconfiança fomenta a violência, Kerry sublinhou que um cessar-fogo não é suficiente.
It is imperative that there be a serious engagement, discussion, negotiation,
Impõe-se um forte envolvimento, discussão, negociação, tendo em consideração as questões subjacentes e as preocupações que nos trouxeram hoje aqui. O Hamas, recordamos, rejeitou a semana passada um acordo de cessar-fogo egípcio porque deixou em aberto o bloqueio israelita e egípcio de Gaza. Fonte do Departamento de Estado que viaja com Kerry indicou ser possível que a situação da travessia de fronteira possa vir a ser incluída num cessar-fogo. Às 13h40 aqui na cidade de Washington, atraídos pelas bolsas de estudo e pelo sonho de um curso no estrangeiro, estudantes da África passaram a olhar para a China como uma boa opção para ganhar experiência e conhecimento. A China recebe, aliás, dezenas de milhares de alunos todos os anos e o número tende a aumentar, porque são atribuídas bolsas para as áreas que a África mais precisa, sendo uma forma da China reforçar o poder no continente africano. Os estudantes gostam da experiência, mas também reclamam da qualidade de educação. Mayra de La Salette.
Num dia frio de abril, em Xangai, a estudante zambiana Violet Bualia estava num café junto à Universidade de Tongji, uma das melhores do país. Era hora de almoço e o bar do campus oferecia uma variedade de pratos chineses. Mas a caloira disse-nos que cozinha a sua própria comida na maior parte das vezes. Ela inscreveu-se na Universidade de Tongji através de uma bolsa do governo chinês em setembro de 2013. Ela não sabia que iria encontrar tanta gente parecida com ela. Violet diz que não esperava tantos africanos aqui, por isso quando chegou ficou muito chocada. A jovem de 19 anos e olhos grandes ficou também maravilhada com o desenvolvimento chinês visível em todo o lado.
Yeah, the influences are so cool, they are right. Everything is just cool, I don't know.
Ela diz que a infraestrutura é fantástica, espanta-se com as estradas. Para ela, é tudo espetacular e compara com o seu país, onde quase não há edifícios altos. Como muitos outros estudantes africanos com bolsas chinesas, Violet vai passar o seu primeiro ano a aprender a língua e depois vai para outra universidade para estudar medicina. Todas as aulas serão em mandarim. Os estudantes africanos que estiveram na China por muito tempo dizem que a barreira da língua pode transformar todo o programa académico num simples processo de receber o diploma. Dois estudantes que falaram com a Voz da América, mas não quiseram ser identificados por fazerem críticas ao sistema de educação chinês, contaram que na China os seus professores não falavam inglês e eles também não falavam bem chinês. A dificuldade de comunicação era resolvida com a atribuição de boas notas a alunos que não tinham qualidade para tal. Segundo eles, é fácil para os africanos receberem o diploma. Muitos outros estudantes, contudo, relatam experiências positivas na China. Juma Salum, de Zanzibar, na Tanzânia, está a fazer o seu doutoramento em Ciências Políticas na Universidade de Estudos Internacionais, em Xangai. E apesar do desafio das temperaturas geladas, ele gosta bastante dos seus estudos. Como muitos dos estudantes africanos na China, ele quer voltar quando terminar o curso para ajudar o seu país.
I feel I have a burden to return to my country. And the most,
sinto que tenho uma grande dívida de devolver ao meu país. E o mais importante a fazer é trabalhar muito para o governo, para apoiar o governo e a minha sociedade, sendo também uma ponte entre o povo chinês, o tanzaniano e o africano.
Juma faz parte de uma moda que cresce exponencialmente. Em 2012, o Departamento Chinês de Assistência para Estrangeiros do Ministério do Comércio disse ter recebido mais de 27 mil estudantes de África. No final de 2013, eles eram mais de 35 mil a estudar na China.
Obrigado, Mayra. Os nigerianos assinalam hoje o 100º dia do sequestro de mais de 200 raparigas de uma escola no nordeste do país pelo grupo radical islâmico Boko Haram. A notícia provocou na altura muita indignação a nível nacional e internacional, mas segundo informações recentes, as raparigas podem estar mais perto de casa, isto de acordo com uma reportagem de Edgar Murdoch, da Voz da América, apresentada pelo Álvaro Luger Andrade.
Em 5 anos de insurgência, o Boko Haram causou milhares de mortes no nordeste da Nigéria, mas nenhum crime irritou tanto a comunidade nacional e internacional como o sequestro das meninas a 14 de abril. 2 semanas após o rapto, numa tarde chuvosa, os ativistas da Nigéria saíram às ruas para exigir o resgate imediato das meninas. Viva! Michelle Obama e Angelina Jolie expressaram o seu apoio ao movimento que mais tarde tornou-se conhecido por Tragam as Nossas Meninas de Volta e ao qual muitos países prometeram ajudar. 2 meses após o rapto, os comícios continuaram a acontecer quase que diariamente e congressistas americanos visitaram a Nigéria para juntarem a sua voz ao pedido de resgate das meninas, como disse Federica Wilson.
Mothers and sisters, wives, girls, grandmothers.
As mães e irmãs, esposas, mulheres, avós e todos os homens, estamos com os homens, estão a pedir a libertação dessas meninas e não é tarde demais.
3 meses após o rapto, a ativista paquistanesa que luta a favor da educação para meninas nos países árabes, Mulala Yousafzai, chegou a Abuja para falar com o presidente nigeriano Goodluck Jonathan, que lhe garantiu que o seu governo estava a fazer tudo o que lhe era possível para resgatar as alunas.
There are some difficulties which he mentioned.
Há algumas dificuldades que ele mencionou, como ser uma operação militar muito difícil de fazer, já que as meninas podem também ser alvo dos ataques. Há uma ideia de troca, mas é uma situação bastante complicada de compreender.
100 dias após o sequestro, o público desconhece o paradeiro das meninas e o que as autoridades estão a fazer para o seu resgate. A única informação até agora é do próprio líder do grupo Boko Haram a confirmar que as tinha raptado. Obi Ezekwelizi é um dos líderes do movimento Tragam de Volta as Nossas Meninas. A coisa mais triste é a conversa entre os cidadãos. E o nosso governo deixa muito a desejar. Deixa muito a desejar. Ativistas prometem continuar os protestos diários em Abuja até que as meninas sejam resgatadas. Entretanto, o movimento e as meninas sequestradas também estão agora no centro da política nigeriana, com o governo a acusar o movimento de estar ao serviço da oposição.
Obrigado, Álvaro Jair Andrade. A Conferência Internacional sobre a SIDA, que está a decorrer em Melbourne, na Austrália, discute, entre outras questões, a questão dos trabalhadores com a doença. Anita Paula enviou uma reportagem que vai ser aqui apresentada pelo João Santa Rita.
De acordo com estatísticas da ONU, a grande maioria de pacientes com SIDA estão em idade de trabalhar. Por isso, dizem ativistas, os locais de trabalho têm que se adaptar a essa realidade. Mas isso, claro, está a varia de país para país. Numa nação como a Austrália, a prevalência da SIDA é de apenas 0,2% da população e há programas para os locais de trabalho financiados pelo governo central. Os australianos contam também com o Serviço Nacional de Saúde, que fornece uma rede de segurança a todos os trabalhadores. Brent Allen, que faz parte do comitê organizador da Conferência Internacional da SIDA, disse que todos os locais de trabalho deveriam ter um programa para lidar com a questão.
This is a policy that caters to the well-being of their employees. If their employees are feeling good,
esta é uma política que tem em conta o bem-estar dos empregados. Se os empregados se sentem bem, se os empregados estão bem de saúde, irão ser mais produtivos.
Nos Estados Unidos, David Phillips, que trabalha para o Instituto Nacional de Saúde, disse que tem SIDA desde os 17 anos. Philip diz que o seu conselho para as empresas é simples.
Would say the big thing is to try to keep as much normalcy about the situation as possible. In this day and age, people living with HIV are, you know, we have pretty much a normal life expectancy.
O ponto mais importante é tentar manter o máximo de normalidade possível sobre a situação. Hoje em dia, as pessoas que têm o HIV têm, na generalidade, uma expectativa de vida normal. Quando eu começo a trabalhar para o novo patrão, falo com ele sobre a minha condição com HIV e discuto com ele outras questões de saúde. Trata-se de tornar claro que podemos trabalhar com bons resultados. Já não é como antigamente em que tínhamos de estar sempre a ir ao médico porque ficávamos constantemente doentes.
Mas noutras nações, particularmente na África subsaariana, que tem a percentagem mais alta de pessoas com o vírus, trabalhar quando se tem SIDA não é fácil. Os pacientes da SIDA, que são nesta região na maioria mulheres, fazem face muitas vezes à discriminação. Muitos governos africanos fornecem medicamentos sem custo, mas os pacientes têm que muitas vezes abandonar o trabalho para passarem horas em filas em instituições do governo à espera dos medicamentos. No Malawi, Safari Mbewe, diretor da rede de pessoas que vivem com o HIV, disse que os sistemas de apoio têm que ser integrados nos locais de trabalho através de programas voluntários e confidenciais.
If we could explore the possibility of having these facilities within the workplace, so each and every company, each and every organization should have a facility within their campus that should take care of their employees.
So when an employee needs HIV testing, an employee needs ARV, cada companhia deveria ter sistema para tomar conta dos trabalhadores. Assim, quando trabalhador precisa de ser testado ou precisa dos seus medicamentos antirretrovirais, não tem que ir a outro local, já que isso afeta a sua produtividade. Se tudo estiver no local de trabalho, o trabalhador tem mais tempo para se concentrar nas suas tarefas.
Mbewe disse ter ouvido, vezes sem conta, relatos de trabalhadores seropositivos que são despedidos no Malawi. Por isso, ao contrário de Phillips nos Estados Unidos, Mbewe não revela se é ou não seropositivo.
I think it's not important. Because my belief is
the employers should be acredito que o patronato deve olhar para a capacidade de cada de fazer o seu trabalho. Ser ou não ser seropositivo não faz nenhuma diferença.
A conferência em Melbourne já discutiu a questão dos trabalhadores com SIDA, debatendo questões de privacidade, direitos e diferentes culturas. Mas através de todos estes debates, uma coisa ficou clara. As pessoas com HIV querem trabalhar.
Obrigado, João Santa Rita. As reações aqui nos Estados Unidos ao avião abatido da Malaysia Airlines em território ucraniano, controlado por separatistas pró-russos, continuam a ser muito duras. A indignação internacional e o desafio que a administração Obama encara perante o incidente sugerem que a crise poderá ser um fator preponderante nas eleições intercalares de novembro próximo. Detalhes com a Mayra de La Salette.
O presidente Obama continua a pressionar a Rússia e os separatistas pró-russos no leste da Ucrânia a cooperar com as autoridades internacionais para se perceber quem é que foi responsável pelo abate do avião malaio na semana passada. Barack Obama disse que é preciso garantir que a verdade se saiba e que sejam atribuídas as responsabilidades. A indignação nos Estados Unidos está patente. Um editorial do Washington Post, por exemplo, diz que o comportamento dos rebeldes e dos líderes russos no leste da Ucrânia tem sido uma lição de barbaridade e moralmente desprezível. A oposição republicana está a escrutinar a resposta do presidente Obama à situação e alguns pedem que ele assuma uma posição mais dura. O senador Lindsey Graham, da Carolina do Sul, disse ao canal NBC que a América tem que liderar esta questão.
The Europeans are never going to lead on this issue. It's indispensable that America lead and there's
a battle que os europeus nunca vão liderar esta situação, considerando que é indispensável que a América lidere e que há uma batalha com o coronel da KGB e que este está a ganhar. O debate sobre a resposta dos Estados Unidos à Rússia acontece depois de uma sondagem do Político que mostra que os americanos estão mais relutantes do que nunca no que respeita a apoiar o envolvimento militar direto fora do país. A sondagem, que foi feita depois do avião malaio ter sido abatido, demonstra também a relutância do povo em apoiar a intervenção militar americana na Ucrânia e na Síria e o forte apoio à retirada das forças americanas do Afeganistão e do Iraque. Tradicionalmente, a política internacional fica no fundo da lista das prioridades dos eleitores no ano das eleições do Congresso. Muitos analistas acreditam que as eleições vão ser conduzidas pelas questões económicas, Presidente Obama e as questões internas. O presidente Barack Obama está com uma percentagem abaixo dos 40 pontos, o que para o analista político Charlie Cook coloca o partido do presidente em perigo nas eleições de novembro. O maior desafio para os democratas será conseguir manter o controle do Senado. Neste momento, têm a maioria, mas uma mudança de 6 assentos pode dar essa maioria aos republicanos.
Treze horas 54 minutos, o nosso técnico agora é quase Smith, passagem para o desporto. Vamos ficar com o João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje começamos em Glasgow, na Escócia, onde se iniciam os Jogos da Commonwealth, a comunidade britânica. 4.500 atletas de 71 nações participam nesta 20ª edição dos Jogos, que se vão prolongar até ao próximo dia 3 de agosto. Os atletas vão competir em 18 modalidades. Por menor curioso, esta é a terceira vez que os Jogos da Commonwealth se realizam na Escócia. Em 1970 e 1976, realizaram-se em Edimburgo. Vamos agora para o futebol. Vamos falar do Shakhtar Donetsk, equipa da Ucrânia, quase sempre representada nas ligas europeias. Parece que esta época vai ter que se chamar Shakhtar Lviv, devido ao conflito na Ucrânia, com Donetsk sob controle dos rebeldes. O Shakhtar diz que vai treinar na capital, Kiev, e fazer os seus jogos em Lviv. 6 jogadores do Shakhtar, na maioria brasileiros, recusaram-se há poucos dias ainda a regressar à Ucrânia depois de um jogo de preparação no estrangeiro. A Alemanha renovou o contrato com o treinador Joachim Löw, que levou a seleção ao título de campeão do mundo. Não é de surpreender. Yassine Brahimi, que jogou pela seleção da Argélia no Mundial, vai para Portugal, para o Porto. Preço, 8 milhões de dólares. Contrato, 5 temporadas. Barcelona deu um passo para resolver os seus problemas defensivos. Comprou ao Valência o defesa francês Jérémy Mathieu. Preço, 27 milhões de dólares. É bom, Mathieu, lá isso é. Mas para o futebol, é, já começa a ficar um pouquinho velhinho. Tem 30 anos. Iniciou a sua carreira como defesa esquerdo. Joga agora como defesa central. Vai fazer companhia a Piqué. O novo treinador do Manchester United, o holandês Louis van Gaal, criticou os jogos de preparação que a sua equipa está a fazer nos Estados Unidos e que dão bom dinheiro ao clube. Van Gaal disse que estes jogos não são positivos para a preparação dos jogadores. O treinador holandês disse que o que chamou de estas atividades comerciais requerem muitas viagens, com muitos voos, o que disse não é positivo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado desta semana do Angola Fala Só é John Bella, heterónimo literário de Jorge Marques Bella, escritor, sociólogo, diretor de comunicação da Fundação Agostinho Neto e deputado do MPLA. Passagem para um breve resumo de notícias desta quarta-feira. Chegaram à Holanda 2 aviões militares com os corpos de algumas das vítimas do avião Malaya abatido sobre a Ucrânia na semana passada. Aviões da Holanda e da Austrália aterraram na base aérea de Eindhoven, onde estavam vários dignatários. Os corpos vão ser levados para a cidade de Hilversum para se iniciar o processo de identificação. Todas as 298 pessoas a bordo do avião das linhas aéreas malaias, recordamos, morreram. A maior parte eram cidadãos holandeses. Dezenas de pessoas podem ter morrido na sequência da queda do avião da Transásia Airways em Taiwan. Segundo as autoridades, 47 pessoas estão presas nos destroços e são dadas como mortas numa ilha entre o continente chinês e Taiwan. O ataque a Khan Yunis, na cidade de Gaza, causou a morte a pelo menos 7 palestinianos, com o Serviço Local de Saúde a colocar em 18 o número de baixas desta quarta-feira. 2 soldados israelitas foram igualmente mortos durante a noite em Khan Yunis. Manchetes de alguns dos principais jornais americanos, confrontos na faixa de Gaza e despenhamento do avião da Malásia, continuam a dominar os títulos. O Hamas apostando a guerra, demonstrando que pode lutar e ganhar concessões, indica o New York Times. Possível mudança no conflito da faixa de Gaza, indica o Washington Post. Proibição de voos exerce pressão sobre Israel, lê-se no USA Today. Washington Times escreve que os Estados Unidos vão ajudar os militares ucranianos. Para os ouvintes que nos escutam em Maputo, através da Top Rádio, o nosso boa noite, amigos, até amanhã. Continuem, pois, com a Voz da América. Voltaremos dentro de momentos. A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem também seguir-nos no Twitter e no Facebook. São neste momento 14 horas e 35 segundos aqui na cidade de Washington. Ao microfone continua Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Quasi Smith. Títulos das principais notícias a esta hora. Chegaram à Holanda os restos mortais de alguns dos passageiros do aparelho Malaya abatido sobre a Ucrânia. Conflito na faixa de Gaza prossegue. 23 de julho de 2014, quarta-feira, estaremos com a Vida na América e a Agenda Africana. Antes de terminarmos a emissão, teremos um resumo de notícias e um editorial da Voz da América. Boa noite, uma vez mais. As reações nos Estados Unidos ao avião abatido da Malaysia Airlines em território ucraniano, controlado por separatistas pró-russos, continuam a ser muito duras. A indignação internacional e o desafio que a administração Obama encara sobre o incidente sugerem que a crise poderá ser um fator preponderante nas eleições intercalares de novembro próximo. Os detalhes com a Mayra de La Salette.
O presidente Obama continua a pressionar a Rússia e os separatistas pró-russos no leste da Ucrânia a cooperar com as autoridades internacionais para se perceber quem é que foi responsável pelo abate do avião malaio na semana passada. Barack Obama disse que é preciso garantir que a verdade se saiba e que sejam atribuídas as responsabilidades. A indignação nos Estados Unidos está patente. Um editorial do Washington Post, por exemplo, diz que o comportamento dos rebeldes e dos líderes russos no leste da Ucrânia tem sido uma lição de barbaridade e moralmente desprezível. A oposição republicana está a escrutinar a resposta do presidente Obama à situação e alguns pedem que ele assuma uma posição mais dura. O senador Lindsey Graham, da Carolina do Sul, disse ao canal NBC que a América tem que liderar esta questão.
The Europeans are never going to lead on this issue. It's indispensable that America lead and there's a
battle. Ele diz que os europeus nunca vão liderar esta situação, considerando que é indispensável que a América lidere e que há uma batalha com o coronel da KGB e que este está a ganhar. O debate sobre a resposta dos Estados Unidos à Rússia acontece depois de uma sondagem do Político que mostra que os americanos estão mais relutantes do que nunca no que respeita a apoiar o envolvimento militar direto fora do país. A sondagem, que foi feita depois do avião malaio ter sido abatido, demonstra também a relutância do povo em apoiar a intervenção militar americana na Ucrânia e na Síria e o forte apoio à retirada das forças americanas do Afeganistão e do Iraque. Tradicionalmente, a política internacional fica no fundo da lista das prioridades dos eleitores no ano das eleições do Congresso. Muitos analistas acreditam que as eleições vão ser conduzidas pelas questões económicas, Presidente Obama e as questões internas. O presidente Barack Obama está com uma percentagem abaixo dos 40 pontos, o que para o analista político Charlie Cook coloca o partido do presidente em perigo nas eleições de novembro. O maior desafio para os democratas será conseguir manter o controle do Senado. Neste momento, têm a maioria, mas uma mudança de 6 assentos pode dar essa maioria aos republicanos.
Quarta-feira, 23 de julho de 2014, 14 horas e 30 segundos, Economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Vamos agora às notícias da economia. O governo de Angola contratou o Banco Angolano de Investimentos e o Banco de Fomento Angola para montarem uma operação financeira destinada a captar 2 mil milhões de dólares para financiar o Programa de Reconstrução Nacional, de acordo com um comunicado do Ministério das Finanças. A operação possui uma componente em moeda nacional no valor equivalente a 1,5 mil milhões de dólares e prevê como instrumento preparatório a concessão de um empréstimo de curto prazo nesse valor. A segunda componente constitui-se num contrato no valor de 500 milhões de dólares a ser captado em moeda americana. O produto interno bruto a preços do mercado em Moçambique apresentou no primeiro trimestre de 2014 uma variação positiva de 7,5% quando comparado ao igual período de 2013. Este desempenho, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, representa uma aceleração da atividade económica no trimestre em 4,3 pontos percentuais. O setor da agricultura, pecuária, caça, silvicultura, atividades relacionadas e pesca teve a maior participação na economia, com um peso no PIB de 25,2%, seguido do ramo do comércio e serviços de reparação, com 11,6%. A Bielorrússia irá brevemente criar em Moçambique, em parceria com alguns empresários nacionais, uma empresa mista para a montagem de tratores agrícolas fabricados naquele país europeu, onde o primeiro-ministro moçambicano Alberto Vaquina está de visita oficial de 4 dias desde segunda-feira. A criação desta linha de montagem é parte do que está plasmado no Acordo Geral de Cooperação que foi assinado entre os dois países ontem. O secretário de Estado americano anunciou hoje uma ajuda humanitária aos palestinianos no montante de 47 milhões de dólares para ajudar os atingidos pela campanha israelita na faixa de Gaza. Kerry chegou ontem ao Cairo para procurar alcançar um cessar-fogo no enclave palestiniano, densamente povoado e sob bloqueio, onde mais de 570 palestinianos, entre os quais muitas crianças, foram mortos em 2 semanas. E para terminar, as cotações de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,35 dólares, uma libra custava 1,71 dólares e um dólar era comprado por 10,57 rands.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Como temos referido, o convidado desta semana do Angola Fala Só é John Bella, heterónimo literário de Jorge Marques Bella, escritor, sociólogo, diretor de comunicação da Fundação Agostinho Neto e deputado do MPLA.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Voz da América, quarta-feira, é dia da rubrica semanal Agenda Africana. O tema de hoje é xenofobia versus pressão social da imigração na África do Sul. Uma conversa entre André Thomashausen, professor de Direito Internacional na Universidade da África do Sul, e politólogo Iana Guedes, Acompanhe a conversa.
Professor Thomas Alzan, apesar de nestes últimos meses, anos, talvez, não se falar muito nos ataques de xenófobos ou xenofobia na África do Sul, o que é facto é que há comunidades de estrangeiros, nos últimos tempos, sobretudo somalis, que continuam a ser, de alguma forma, vítima de ataques. Ataques que uns descrevem como xenófobos. O governo diz que é simplesmente uma questão de criminalidade comum. É de facto uma nova forma de definir a África do Sul?
Bom, sempre tem havido algumas tensões aqui na África do Sul ao longo dos últimos, talvez até dos últimos 30 anos. Não é coisa nova, porque a África do Sul encontra-se numa situação muito semelhante àquela dos Estados Unidos em relação ao Sul, em relação ao México. E como os nossos países vizinhos continuam economicamente muitíssimo fracos, temos tido o problema dos refugiados económicos, que pretendem ser refugiados políticos, mas na realidade são refugiados económicos, e depois oferecem a sua mão de obra aqui no mercado em concorrência com a mão de obra local e, evidentemente, com vantagem de preço. Temos situações em que certas profissões, como empregados de mesa, estão praticamente dominadas pelos refugiados do Zimbábue, que aceitam trabalhar para um equivalente de 80 ou 90 dólares por mês. E isso depois provoca tensões nas comunidades, nos aldeamentos, e de vez em quando essas tensões, e depois também a opinião comum de que a origem do crime na África do Sul são sempre os estrangeiros, isso de vez em quando entra em situações de confrontação violenta, com excessos muito tristes, em que pessoas são queimadas vivas, os seus bens são queimados, e lojas de comerciantes, agora especialmente de refugiados do Sudão e da Somália, são destruídas. Mas eu, do meu ponto de vista, o problema não é de maneira alguma mais agudo do que seria na maior parte dos países europeus, onde a xenofobia e a reação negativa contra os estrangeiros e refugiados e imigrantes está também bastante alarmante e bastante forte.
Que então é uma questão de criminalidade comum, com questões económicas envolvidas, uma vez que há um certo descontentamento por parte dos sul-africanos que, não conseguindo arranjar empregos, veem certos empregos que poderiam ser para eles postos estrangeiros?
Absolutamente, porque esta cultura africana também não tem uma tradição de nacionalismos. A cultura africana nunca conheceu o Estado-nação. O Estado-nação é uma invenção europeia a partir depois da Revolução Francesa, a partir das guerras europeias, e as fronteiras aqui em África, a maior parte delas, são artificiais. Portanto, as comunidades vivem de um e do outro lado das fronteiras. Há comunidades com a mesma língua e as mesmas tradições espalhadas por vários países. E assim, por tradição, não existe xenofobia. Mas existem, sim, esses conflitos económicos. Existe um sentimento de que estas infraestruturas aqui sul-africanas deveriam servir prioritariamente os sul-africanos. E quando num hospital com certo limite de capacidade, as pessoas têm que esperar um dia inteiro numa bicha, porque à frente deles estão 20 ou 40 ou 100 estrangeiros, evidentemente que pode haver conflitos e conflitos graves e violentos. Só que isso, nesta fase, está a ser gerido, a legislação sul-africana está a ser cumprida e, aliás, é bastante generosa em relação aos refugiados, e especialmente refugiados políticos. Está, em partes, a ser revista para tornar um bocado mais difícil o abuso das leis do asilo, mas no grande contexto, no contexto um bocado mais histórico dos últimos 10 anos e dos próximos 10 anos, os problemas que temos tido têm sido primariamente, prioritariamente, problemas de criminalidade e da falta de força policial para combater também crimes oportunistas, porque muitas vezes há gente que decide que quer roubar o conteúdo de uma loja e arranja a explicação perfeita de que a loja pertence a um estrangeiro.
Há um analista do Centro, ou pelo menos publicou um artigo através do Centro Africano para as Migrações e Sociedade da Universidade Witwatersrand, em que ele diz que ele nota que há várias pesquisas que têm sido feitas e que pesquisas comparadas a nível global dizem que de uma forma consistente classificam os sul-africanos ou a África do Sul como um dos mais hostis aos povos da Terra. Acha que é verdade?
Eu não concordo. Não sei qual é a base empírica que poderão ter tido, mas não concordo porque a cultura e a tradição das 11 grandes étnias aqui na África do Sul nunca foi nacionalista, nunca foi uma tradição de exclusão e de hostilidade. E, aliás, a grande anedota histórica de que o povo Zulu teria sempre se distanciado e mantido distante dos outros povos na África do Sul também não é bem verdade nesta fase moderna. Existem talvez 40% da população Zulu que se integrou familiarmente com maridos e esposas de outras étnias e criaram famílias mistas. Portanto, não existe realmente a xenofóbia. O que existe é forte pressão económica no mais baixo nível económico da sociedade. As pessoas que tentam sobreviver com equivalentes de 100 ou 150 dólares por mês, que neste país, com o custo de vida que tem e com o custo elevadíssimo dos transportes e lugares de trabalho distantes dos lugares de vida, é grave e é muito difícil. Nós temos realmente um problema de pobreza quase absoluta que afeta à volta de 30, 35% da população adulta e ativa. E nessa camada social, a ingressão de números elevados de refugiados económicos e políticos, só da parte do Zimbábue temos de certeza e pelo menos 1 milhão de refugiados, e de outros países africanos deve ser pelo menos mais 1 ou 2 milhões. E assim existem certas profissões que ficam dominadas por estrangeiros, por exemplo, a nossa afetividade de arrumadores de carros é praticamente o monopólio dos imigrantes ou dos refugiados congoleses do Congo, que fugiram lá dos vários conflitos que afetam esse país. E isso, por vezes, resulta em explosões sociais e violências, mas não é por um sentimento racista ou um sentimento extremamente nacionalista. Não é o que se está a observar na Holanda ou na França ou na Alemanha, onde grandes partes do povo eleitor decididamente afirmam que querem expulsar os marrocanos, os tunisianos, os africanos, os árabes, e começa a existir um forte sentimento de xenofobia.
Professor, muito obrigada.
E assim termina mais uma edição da rubrica semanal Agenda Africana aqui na Voz da América. Hoje, sobre xenofobia versus pressão social da imigração na África do Sul. Até à próxima semana.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Candice Stepton tem sido denominada da primeira dama dos espirituais do Sul, graças a série de êxitos na década dos anos 70, que inclui versões do Rhythm and Blues, do Stand By Your Man e In The Ghetto. Mais tarde subiu ao topo das listas do disco, antes de regressar às raízes da música sacra. Esta edição de A Vida na América, comigo Paulo Oliveira, é dedicada ao novo álbum de Candice Stepton, Life Happen.
What I'm looking for, a love that's forever, someone who can capture my soul in a heartbeat and stay for all time. Ooh, what I'm praying for is a match made in heaven.
someone who will worship my body and still put his heart on the line.
Life Happens encontra Cathy Stanton aos 64 anos de idade, de novo no Alabama, de novo com o produtor Rick Hall, pela primeira vez desde que fizeram história nos estúdios Fame. Hall produziu 3 das 13 faixas do disco, com Marcus Williams a dirigir as restantes. As músicas de Life Happens contêm a história da vida como em Treat Me Like a Secret. Após muitos êxitos com o disco, Candy Staten surpreendeu os seguidores em 2006 cantando Sol.
Com esta cantora de 74 anos de idade, vamos passar para as notícias do dia, com as notícias principais internacionais que esta hora. Chegaram à Holanda 2 aviões militares com os corpos de algumas vítimas do avião Malaya batido sobre a Ucrânia na semana passada. Aviões da Holanda e da Austrália aterraram, aliás, na base aérea de Eindhoven, onde estavam vários dignatários. Os corpos serão levados para a cidade de Hilversum para se iniciar o processo de identificação. Todas as 298 pessoas a bordo do avião das linhas aéreas malaias morreram e a maior parte eram cidadãos holandeses. Entidades oficiais americanas diziam que o avião foi provavelmente abatido por um separatista russo que disparou um míssil de fabrico russo. O Ministério da Defesa ucraniano disse, entretanto, que dois caças da sua força aérea foram abatidos hoje no leste da Ucrânia. Desconhece de imediato o que aconteceu aos pilotos. Dezenas de pessoas podem ter morrido na sequência da queda de um avião da Transásia Airways em Taiwan. Segundo as autoridades, 47 pessoas estão presas nos destroços e são dadas como mortas numa ilha entre o continente chinês e Taiwan. As informações tornadas públicas dizem que outras 11 sobreviveram e terão sido levadas para um hospital. O avião que fazia a ligação doméstica tentava pousar no aeroporto de Magong no momento em que o tufão Matmo assolava a área com fortes chuvas e ventos. O ataque a Khan Yunis, na cidade de Gaza, causou a morte de pelo menos 7 palestinianos, com o Serviço Local de Saúde a colocar em 18 o número de baixas desta quarta-feira. Dois soldados israelitas foram igualmente mortos durante a noite em Khan Yunis. As mortes registram-se na altura em que o secretário de Estado John Kerry chegava a Israel, indicando ter sido feito alguns avanços no sentido por termo ao conflito que já custou a vida a centenas de pessoas. John Kerry encontrou-se em Jerusalém com o secretário-geral da ONU.
E agora um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em junho, o Departamento de Estado americano divulgou o relatório de 2014 sobre o tráfico de pessoas. O relatório é uma ferramenta diplomática e política que avalia os esforços governamentais para combater o trabalho e o tráfico sexuais. Este ano, o documento analisou os esforços para combater o tráfico em 188 países e territórios, incluindo 29 na região de Ásia-Pacífico. Apesar de algum progresso, com mais de 20 milhões de vítimas do tráfico estimadas no mundo e menos de 45 mil vítimas identificadas, sabemos que todos nós temos muito mais a fazer. Disse o embaixador responsável pelo tráfico de pessoas, Louis Sidbecker, em depoimento perante a subcomissão do Senado americano para os assuntos da Ásia e do Pacífico. Nós vemos tanto o tráfico sexual como o trabalho forçado, inclusive o Estado patrocinar o trabalho forçado e o recrutamento e uso de crianças soldados em alguns lugares. E também a vitimização generalizada de imigrantes que procuram melhores empregos. Estas são pessoas reais, pessoas presas pela escravidão, pessoas na mira dos traficantes, pessoas que se recuperam do trauma de terem sido traficadas. Elas não apenas afetam a nossa política externa, tocam a nossa consciência, concluiu o embaixador americano Louis Sidbecker. Ao falar antes da reunião da mesma subcomissão, o subsecretário adjunto principal para os assuntos do leste asiático e pacífico, Scott Marshall, observou que, como resultado direto do relatório anual e o forte envolvimento dos Estados Unidos, alguns funcionários do governo estrangeiro já não pedem a definição do tráfico ou a prova de que ele existe dentro das suas fronteiras. Em vez disso, muitos funcionários estão agora a pedir que medidas sejam tomadas para melhorar os seus esforços no combate ao tráfico. Os Estados Unidos trabalham com os governos nos seus esforços para combater a escravidão moderna e desenvolver políticas e diretrizes para a realização de investigações sigilosas ao tráfico humano. Nas ilhas do Pacífico, estamos a incentivar os esforços do governo local para abordar o trabalho forçado em embarcações de pesca. Também estamos a trabalhar com a Associação de Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, para melhorar a nossa parceria no combate ao flagelo do tráfico dos seres humanos. Combater o tráfico dos seres humanos é uma prioridade dos Estados Unidos. Estamos comprometidos a trabalhar com os governos e a sociedade civil na região da Ásia-Pacífico e em todo o mundo para prevenir o tráfico, proteger as vítimas e processar os traficantes para que possamos livrar o mundo dessa escravidão moderna. Acabamos assim de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão desta quarta-feira, 23 de julho de 2014, chegou pois ao fim, em nome dos que elaboraram e apresentaram a emissão. Despedem-se agora a Ethel Butler, a Doris Dodson, o Quasi Smith e o Paulo Oliveira. Amigos, boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Singakalugqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje sikhangele ebezikhokhela abenhlanganiso ye-Friends of Palestine Solidarity Movement in Zimbabwe batshengisela ukukhonona kwabo phezu kokwenzakala kwele Palestine. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje.